Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina Mundo apresenta Argentina para descobrir, um ciclo que hoje nos fala dos santos pagãos da devoção argentina. Tem pessoas que, quando morrem de forma violenta ou injusta, se tornam motivo de devoção pelo povo. Seus contemporâneos se transformaram nos melhores porta-vozes para transmitir a aura de virtude que essas pessoas comuns alcançaram depois de terem falecido. No cenário popular argentino aparecem vários desses santos pagãos. De origens pobres e marginais, canonizadas pelo povo, a devoção conseguiu transcender o tempo e também as fronteiras. Esses santos pagãos não têm um culto particular nem porta-vozes oficiais. Bastam pequenos rituais transmitidos pela tradição oral e preces tomadas da Igreja Católica para invocá-los. Hoje, em diferentes pontos do nosso país, existem santuários que são motivo de peregrinação, inúmeros às vezes surpreendentes. Uma circunstância que, para esses fiéis, nada tem de contraditória com a crença em um santoral oficial. Os devotos acreditam que esses santos do povo fazem milagres, escutam os desesperados, intercedem pela saúde e a vida daqueles que lhes rezam, e com isso basta.
Allá por Santiago del Estero retumba en toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza, que era la reina.
Às beiras do Rio Salado, na província de Santiago del Estero, no norte da Argentina, morava uma órfã chamada Telésfora Castillo. Estamos na segunda metade do século XIX e no seu vilarejo ela era conhecida porque gostava muito de dançar e de cantar. Não tinha festa na qual ela não assistisse. Existem numerosas versões sobre a origem da Telecita, apelido com que era conhecida a jovem. A verdade é que, quando morreram seus pais, ela passou a morar sozinha e pobre no meio do mato. Na tradição oral, se conta que La Telecita era uma alma inocente, isto é, uma mulher com alguma deficiência mental. Falam as histórias que La Telecita sempre aparecia quando escutava o som dos violões e dos bombos que anunciavam uma festa, e que voltava para seu rancho cantando alguma das chacareiras que tinha escutado. Também contam que era comum ver ela caminhando pela beira do rio, cantando e dançando sozinha. Até que uma vez, passados vários dias sem que a vissem pelo vilarejo, os vizinhos foram procurar ela no rancho, preocupados. E a encontraram carbonizada perto de uma fogueira que ela tinha aceso para se proteger do frio. A partir desse momento, La Telecita passou a ser invocada pelos vizinhos para encontrar objetos perdidos ou roubados. Também para fazer chover ou para encontrar água na seca do mato dessa parte da Argentina. Com a sua morte e a lenda agigantada, La Telecita inspirou numerosas canções, poesias e relatos da tradição popular. Entre elas, uma das melodias mais antigas que se conhecem da Chacarera, compilada a meados do século XX por Andrés Chazarreta. Para invocar La Telecita existe um rito que é chave, o Reza Baile ou Teleciada, uma rogativa feita com música, dança e álcool, onde as pessoas, na sua honra, dançam até o amanhecer para que lhes concedam a graça. São inúmeras as histórias que se contam sobre como, em meio de um reza-baile para pedir chuva, de repente o céu ficou todo preto e começou a chover. Ou como foi possível encontrar gado roubado antes de que ele seja matado pelos ladrões. E tudo, é claro, graças à intercessão de La Telecita.
Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo. Su pollera un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Linda niña. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna. Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Fuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida. Bailando en los reza bailes para que tu alma siga encendida. Que baile La Telecita, dulce y fragante como las flores. Quitaba la paisanada emborrachada de amores.
O culto por La Telecita transcendeu a sua terra. Ainda em Buenos Aires são organizadas rogativas nas margens da grande cidade. A Teleciada sempre começa com uma chacareira, o ritmo do qual ela tanto gostava. E no meio das invocações, brindes e danças, seus devotos pedem a ela um milagre. Milagre que ela, e isso juram os seus fiéis, sempre se encarrega de conceder.
E se chama Antônio Gil. Entraram a perseguir.
No nordeste da Argentina, a cada 8 de janeiro, uma multidão chega até o pequeno templo que honra o Gauchito Gil. A 8 quilômetros da cidade de Mercedes, uma pequena cidade da província de Corrientes, no nordeste argentino, tem fitas vermelhas, velas e longas esperas para entrar no oratório. Tem gente de toda a Argentina e também pessoas que chegam do Uruguai e do Paraguai. Considerado uma espécie de Robin Hood crioulo sobre a vida e a morte do Gaucho Gil, existem diferentes versões. A verdade é que Gil é um dos personagens mais venerados do santoral pagão. Em cada rodovia e estrada da Argentina podem se encontrar os pequenos oratórios e altares lotados de fitas e bandeiras vermelhas com as quais o gaucho é identificado. Meados do século XIX eram tempos de lutas políticas nessa parte do nosso país. Os caudilhos brigavam pelo poder e pelo território, e os gauchos pobres eram forçados a aderir a algum desses bandos para as batalhas. A história conta que Antônio Gil foi perseguido por um coronel opositor ao seu chefe vermelho. Para evitar ser torturado, fugiu para se refugiar no mato, fora da lei. E pelas suas emboscadas aos ricos, ele passou a ser considerado um dos inimigos mais importantes do governo local. Os habitantes da região ajudavam ele a se esconder. E Gaúcho Gil retribuía essa ajuda com parte dos seus botins. Até que em 8 de janeiro de 1878, uma patrulha policial o capturou. E quando estava por ser decapitado, amarrado de uma árvore cabeça para baixo, ele disse para o seu carrasco que se lembraria sempre dele porque seu filho estava agonizando. E foi assim mesmo. Quando voltou em casa, o carrasco encontrou o filho doente a ponto de morrer. Desesperado, pediu perdão à alma de Antônio Gil e nesse mesmo instante o menino se recuperou. Conta a tradição que a patrulha voltou até o lugar da morte do gaúcho para enterrá-lo. E desde então as histórias de que Antônio Gil salva a vida de crianças e de adultos doentes, ou consegue bons trabalhos, ou facilita encontrar casas e alimentos, cresceram até um ponto inimaginável.
Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor, nombre santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. Se fue tu sombra al pasado, pero siempre has de volver, trayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Promesante del camino, siervos de la tradición, van buscando tu milagro, consuelo al caminador.
Oh, mi difunta correa, ayúdame a caminar.
Tu nombre me da la vida para que yo pueda cantar.
Mudamos agora na extensa geografia argentina e do Nordeste vamos para a região Oeste, na Precordilheira dos Andes, onde está a província de San Juan, um território áspero atravessado pelo vento Zonda, um vento de muito calor e potência. Nessas terras nasceu o mito da difunta Correa, a falecida Correa, a santa que protege as mães, os viajantes e as famílias.
Me gusta sentir tu nombre, tal vez.
Venerada em toda a Argentina e também no Chile, a história desta santa pagã conta que a defunta era de Olinda Correa, esposa de um camponês chamado Clemente Bustos, que foi recrutado de forma forçada durante as guerras civis no país, por volta de 1840. Desesperada pelo temor do que pudesse acontecer ao marido, Deolinda pegou o seu bebê e seguiu as pegadas da tropa pelos desertos. Nesse ano, o clima foi mais cruel do que nunca e a mulher, débil e já sem água, se refugiou sob a sombra de uma árvore, onde morreu de sede e de cansaço. Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado por um grupo de boiadeiros que, com surpresa, viram como o bebê ainda continuava no colo e amamentado pela mãe morta. E, é claro, foi aí que nasceu a lenda. Os boiadeiros sepultaram a jovem mãe nesse local, conhecido como Vallecito, com uma cruz rústica que identificava o lugar. Levaram a criança e contam que, no meio de um vento atroz que fez com que perdessem o rumo, pediram para a alma da mãe que os ajudasse a se orientar e chegar salvos. E foi isso o que aconteceu. Desde então, os camponeses primeiro e pessoas em geral depois visitam a sepultura da mulher para lhe prestar homenagem. Com os anos, construíram um pequeno templo que é visitado por milhares de peregrinos de toda a Argentina e do Chile. A oferenda básica é uma garrafinha de água para que nunca mais a defunta tenha sede. Uma oferenda que pode ser vista ao longo das estradas da Argentina e do Chile, sob árvores no meio do nada. Boiadeiros e caminhoneiros são seus principais fiéis e canções, livros e filmes servem de testemunho do fervor pela defunta que não deixa de crescer com o tempo.
Música.
Argentina ao Mundo apresentou Argentina para descobrir um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Gross.
Rotas Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Às quartas-feiras, na RAI, Argentina ao Mundo.